Boa noite. Essa palavra aqui que Deus tem tocado no meu coração, eu confesso que é a primeira vez que eu vou estar ministrando, né? Eu já compartilhei ela no meu grupo discipulado, uma pequena parte, então eu peço total atenção dos irmãos, paciência, né? Em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em Apocalipse 3, versículo 14. É uma palavra de atenção, né? Nós estamos vivendo uma geração onde a iniquidade tem se multiplicado, né? E o amor de muitos tem se esfriado, a fé de muitos tem se esfriado. E hoje nós precisamos ter muita atenção, né? Sobre que tipo de cristãos, que tipo de discípulos nós somos hoje, né? Aqui a palavra em Apocalipse, né, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui a palavra fala de três estados, que é o frio, o morno e o quente. Eu queria abordar essas três situações que eu tenho visto, já tive experiência própria de passar por essas três etapas na minha vida, e o Senhor ainda está trabalhando uma palavra que ainda tenho dificuldade, ainda estou buscando revelação para viver, né? E eu estava meditando o que é o frio, né? O que a palavra se refere a ser um discípulo frio. Frio é a ausência de calor. E é interessante, falando algumas características do frio, que o frio ele endurece, ele enrijece o nosso coração. E um gelo, quando ele é colocado num copo, ele esfria todo o copo com água, quando ele é colocado dentro da água, né? E eu queria citar um exemplo na palavra de uma pessoa que andou com Jesus muito próximo, e ele era frio e calculista. O exemplo de Judas. Judas, ele era uma pessoa muito culta. Ele era uma pessoa da linhagem dos Zelotes. Os Iscariotes eram os que eram contra a opressão que Roma fazia sobre Israel. Então Judas, ele foi um dos discípulos que menos colocou Jesus em problemas. Um cara quieto, comportado, ele era frio. E num certo momento da vida dele, ele se decepcionou com Jesus. Porque ele esperava um libertador externo, alguém que fosse pegar a espada e acabar com todo mundo. E quando Jesus trouxe a revelação de que ele ia morrer, que era necessário que ele morresse, Jesus se decepcionou. Foi ali que Judas se decepcionou com Jesus. Cadê aquele libertador externo que nós íamos pegar a espada e arrebentar todo mundo e estabelecer o reino para sempre? Ele se decepcionou com Jesus. Por ser frio, não ter um coração sensível àquilo que Deus queria. Um amor caloroso, e ele se decepcionou, e ele não soube mergulhar dentro de si e ajeitar as rotas da sua vida, por isso que ele se matou. Eu acho tremendo que até por frio, uma pessoa como Judas, quando Judas veio para trair Jesus, Jesus olha para Judas e chama Judas de amigo. Jesus é tremendo. Eu não sei qual é a situação que tu te encontra, talvez tu possa estar frio nessa noite, com um coração frio, insensível, duro, não compreendendo o que Deus está fazendo. E Jesus, antes mesmo de Judas pedir qualquer solicitação de perdão, ele já estava perdoando Judas, porque ele sabia que Judas não estava tramando aquilo desde o começo. Jesus sabia que Judas não entrou planejando trair Jesus. Assim como tu nunca entrou na igreja planejando que um dia tu ia pisar na bola. Judas se decepcionou com Jesus. E Jesus perdoou Judas. Só que Judas não se arrependeu de coração, ele era frio. E os frios, as pessoas que são frias, elas são muito perigosas. Porque elas não só são frias, mas muitas vezes elas esfriam aqueles que estão perto delas. Elas corrompem, e nós temos que cuidar disso. Eu me lembro que agora no retiro foi ministrada uma palavra a respeito dos muros da igreja, onde foi, nós lemos Neemias, onde tinha o Sambalás, e Deus nos trouxe para uma palavra de radicalidade, de nós identificarmos aquilo que não agrada a Deus e rejeitar em nome de Jesus, resgatando a raiz dos profetas, aqueles que viveram antes de nós, que olhavam para o Senhor e tinham uma radicalidade com o reino, não importando o que os outros iam pensar deles, porque eles amavam o Senhor. E isso que nós devemos fazer também, eu queria só dar uma pequena introdução nisso, relembrando aquilo que o Senhor falou conosco no retiro, né? E o mais perigoso, o que a palavra cita aqui, porque a palavra diz que quiser tu fosse frio ou quente, mas és morno. E é aqui que está o perigo que eu queria compartilhar com vocês, né? Porque ser um discípulo morno hoje é muito perigoso. Satanás vem trabalhando há anos, fazendo a iniquidade se multiplicar de tal forma que hoje em dia já não existe mais essa radicalidade com o reino. O que se enxerga hoje é pessoas baixando os padrões do reino de Deus, porque hoje na sociedade não cabe mais viver dessa forma. Aquilo era para aquela época, para pessoas especiais, isso não é verdade. E nós vamos ver isso na palavra. E eu queria citar um exemplo. Abram, por favor, em Lucas 18, 18, por gentileza. Eu queria citar um exemplo que para mim era um exemplo de um discípulo, uma pessoa, aliás, né, que era fria, que era o jovem rico. Os irmãos abriram, amém? Certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu queria chamar a atenção que Jesus fala para esse jovem rico mandamentos que eram referentes a pessoa para pessoa. Fala aqui no versículo 20, onde ele começa: não adulterarás, não matarás, mas faltava o principal, que era amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a mente. Interessante, Jesus não citou isso para ele. Jesus não, por que Jesus não citou o principal, que era o mais importante, que outras passagens ele cita, que é o mais importante, do qual depende todas as leis e os profetas, que está fundamentado em cima do amor, que amarás o Senhor teu Deus. E aqui Jesus revela algo tremendo, que o amar exige pagar o preço. Uma das características. Então, ali quando ele diz: vai, vende teus bens e dá aos pobres, Jesus viu o coração dele e viu o que era mais importante na vida dele. E Jesus pede isso para ele. E ele não abre mão. Discípulos que são mornos, eles vivem num ativismo. Eles vivem num puro ativismo. Geralmente eles fazem muitas coisas, estão envolvidos em muitos negócios que não são os negócios do Pai. E por isso que muitas vezes eles se frustram na sua caminhada, num dado momento, porque eles não amam o Senhor de todo coração, mente, força, alma, entendimento. como o Senhor chama para que nós venhamos a amar Ele. O discípulo que é morno, ele sempre acha que está tudo bem. Isso é um grande perigo. Sabe por quê? E depois eu vou falar um pouco mais do discípulo que é quente, que a palavra diz. Mas eu vou citar um dos exemplos. Lembram de Isaías, quando teve aquela visão tremenda do reino, que ele viu anjos voando por toda parte? Se lembram qual foi a primeira palavra que saiu da boca dele? Ai de mim! Ai de mim! Porque mediante aquela revelação que ele teve, aquela visão maravilhosa, ele teve ao mesmo tempo uma revelação, uma visão de quem ele era. Porque eu quero que vocês entendam que Jesus não é apenas alguém que nós precisamos, ele é tudo que nós temos. E muitas vezes, o discípulo que é morno, ele acha que vê o reino e ainda assim o ai de mim. Ele vive num muro. Uma vez eu ouvi uma analogia que eu achei muito interessante, que estava uma pessoa em cima do muro, do lado estavam os demônios e no outro os anjos. Aí ele olhava em cima do muro, olhava os diabos ali, os demônios jogando sinuca, nem aí para ele. E no outro lado os anjos, vem, vem para cá. E ele olhava aquela situação, ah, os caras insistindo para mim ir para ali, e olhava, nem estão me dando bola. Deu uma hora que ele se incomodou, não, pera aí um pouquinho. Pô, eles estão me chamando aqui, cara. Os anjos estão me chamando, vocês não estão nem dando bola para mim. Aí os demônios olham, não, em cima do muro, tu já está no nosso lado. E é isso que eu quero chamar a atenção. Não existe, nós estamos lidando com um Deus que requer tudo de ti, tudo da tua vida. Aquele que não negar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra não está escrito isso, mas eu creio que se o jovem rico tivesse dito, tá bom, Senhor, eu vendo tudo, Jesus poderia ter dito, não, eu só queria ver a tua atitude, como fez com Abraão, lembram? Mas não, ele decidiu não pagar o preço. Porque não teve a revelação que os heróis da fé tiveram dessa riqueza, terás um tesouro no céu. Ele nem fazia noção disso. Ele não fazia a mínima noção. Nós precisamos entender isso, meus amados. Ainda que tu louve o Senhor de muitas maneiras, e ainda que tu vá para o inferno, o Senhor é digno de toda a glória, do teu arrependimento, do louvor, ainda que tu não receba nada em troca. Nada, ele é digno. Não existe outra razão pela qual nós respiramos, pela qual tu tem tudo o que tem, é tudo o que é, senão por ele. Fora de Jesus, não existe outra razão, importância, significado, propósito, valor. Se tu procurar significado, tu não vai achar significado. Se tu procurar Cristo, tu vai achar significado. E já que nós estávamos falando de Hebreus 11, eu queria dar uma lida com vocês. E eu queria falar em contrapartida. E é interessante que aqui com o discípulo morno... Ah, mais uma coisa importante. Vamos voltar antes aqui para Apocalipse 3, por favor. Muita atenção, queridos, muita atenção. Muitas vezes eu me reuni com muitos jovens... onde nós todos, nós nos apegávamos a entretenimentos e passávamos a noite comendo pizza, conversando sobre muitas coisas que é lícita e que são boas, tem que fazer, nós temos que estar juntos como família. Mas ao mesmo tempo o coração do pai estava batendo pelas vidas que estão se perdendo lá fora. E tu sabe uma característica aqui no versículo 20 que para mim é muito triste. Leiam comigo, por gentileza, me acompanhem no versículo 20 aqui, de Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Sabe para quem esse versículo nós gostamos de usar? Para incrédulos, para pessoas que não conhecem o Senhor, nós citamos esse versículo, mas na verdade ele está sendo escrito para uma igreja. O Senhor não está no meio dos mornos. Ele não está junto, ele está à porta, ele quer entrar, mas ele não está no meio. Não existe mistura. Satanás está tentando minimizar isso, diluir, diminuir, para que tu não faça nada com aquilo que tu acha que é pouco, enquanto na verdade é muito. A presença de Jesus é tudo, e nós precisamos entender isso. Quando a palavra diz que os discípulos eram cheios do Espírito Santo, saíam pregando o Evangelho, curando, expelindo demônios, quando eles se reuniam, o que, que eles faziam? O que, que a palavra diz? Salmos, cânticos espirituais. O Senhor era o foco. Eu me lembro quando Paulo foi visitar uma igreja, ele diz assim, nada que saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Paulo tinha uma visão bem clara. Paulo era servo. Eu me lembro de um detalhe na Bíblia, que Paulo naufragou num barco. Lembram dessa cena? Quantos lembram? Que ele estava preso, né? E ele foi... E eles quase todos ali morreram, nadaram até a beira da praia, conseguiram se salvar pela misericórdia de Deus, mas imaginem a situação. Os caras cansados, com frio, fome. Paulo estava preso. E vocês lembram o que Paulo foi fazer quando chegaram na beira da praia? Imagina, se eu estivesse naquela embarcação, eu acho que eu teria chegado na beira da praia e não queria saber mais de nada. Ia entrar na caixinha do nada. Mas sabe o que Paulo foi fazer? Lembram? Paulo foi catar graveto. Paulo se preocupou com o frio deles. Ele foi fazer uma fogueira e foi até picado por uma cobra. Mas ele era servo, Paulo é servo. Uma pequena coisa, eu olhei assim, bah, brilhou meus olhos. Ele estava preocupado em servir até aqueles caras que tinham prendido ele. Porque Paulo tinha o amor de Jesus. O verdadeiro amor. Era um discípulo quente, onde nós vamos entrar agora. Paulo era um discípulo quente. Sabe uma característica de um discípulo que é crente também? Uma característica é a humildade. Paulo, quando ele olha para os apóstolos, o que ele diz? Sou o último dos apóstolos. Aí ele olha para o santo, eu sou o menor dos santos. Ele olha para os pecadores, principal dos pecadores. Aí tu vai lendo, miserável homem que sou. Esse é um homem de Deus. É um cara que cresce para baixo. Ele cresce em diminuir, não é que nem no mundo. Porque muitas pessoas querem alcançar sucesso em vários âmbitos, sociedade, emprego, no emprego, até mesmo no meio religioso. Não foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Quer ser tremendamente usado por Deus? Aprende com esses homens. Pedro, qual foi a primeira palavra que Pedro disse quando recebeu a revelação de que Jesus era o Messias? Lembram? Sai do barco, porque eu sou pecador. Na mesma hora, eu creio que Jesus olhou, bah, ele está preparado. Ele está preparado. Vai ser pescador de homens. Ele estava preparado. Ele tinha um ensino. O que que Pedro tinha de especial? Ele reconhecia e sabia quem Deus era, quem ele era. Lembram do ladrão da cruz? Para mim, que eu me lembro, foi um dos primeiros a receber a revelação do reino de Deus. Ele disse assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio que ele nem se julgou digno de junto. Senhor, só lembra-te de mim. Eu não mereço, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele é santo. Ele é santo. Jesus olhou para ele hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Nós precisamos aprender, irmãos, a crescer dessa forma. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Para que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Por que que muitas vezes nós não manifestamos o potencial da onde nós fomos gerados, no poder de Deus? Nós temos que sondar, irmãos. Um discípulo crente, ele é tremendamente usado por Deus. Deus tem prazer de manifestar a glória. O Senhor procura por toda a terra homens cujo coração é totalmente dele. A palavra diz para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando, viu, irmãos? Deus está procurando. Vamos abrir, por gentileza, em Hebreus 11. Onde vai falando dos heróis da fé. a partir do... Aqui é uma outra característica, tá? A primeira é a humildade de cara, de primeira, né? A segunda característica que eu queria ressaltar, vamos ler juntos a partir do versículo 23. Melhor, pelo 24 aqui, ó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, ficando amedrontado com a cólera do rei, não ficando amedrontado. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados todos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, meretriz, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu em paz os espias. Que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, expuseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até mesmo algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos em peles de ovelhas, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Sabe o que me chama a atenção nos heróis da fé? Quando tu lê Hebreus 1, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que se não vê. Eles não viam o que nós vemos. Muitos deles não viram, não tiveram grandes visões. Outros tiveram visões tremendas, mas pela fé. A palavra diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque contemplava o galardão. Os heróis da fé contemplavam o galardão. Eles não tinham prazer em viver na terra. Nós olhamos o exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. É interessante isso, porque... E nós olhamos como pode. Deus arrebatou Enoque para si. Mas Enoque, ele não conseguia entender e nem querer mais viver numa terra sem Deus. Não tinha mais significado, não tinha mais, ele só tinha cabeça em Deus. Apesar de gostarmos da natureza, de curtir, eu não estou falando contra isso, nem Deus está falando contra isso. Mas eu tenho visto que eu não posso pôr nem meu coração na igreja, nem na minha família, nem num casamento. Tudo que eu possa me referir, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais importante. Os heróis da fé, eles contemplavam aquilo que Deus tinha para eles. Eles sabiam no coração deles. Mesmo não vendo, mas aguardando como um tesouro aquilo que Deus tinha nessa plena convicção. Eles permaneceram sendo cerrados pelo meio. Isso muitas vezes foge à nossa compreensão. Por isso que a palavra diz, Deus não se envergonha de se chamarem seu Deus, porque foi preparar a cidade para eles. Cujo Deus é arquiteto. Aleluia. Glória a Deus. Enoque andou com Deus, Noé, a palavra diz que Noé também andou com Deus, homens que andaram com Deus e que tinham um coração quente, fervoroso. Mas eu queria também aqui finalizar usando e citando o maior exemplo, que foi Jesus. Jesus foi a expressão exata do Pai. Foi a expressão exata. E é interessante que Jesus, eu me emociono porque ele não precisava, ele se humilhou. E ainda que todos os homens e os mais ricos da terra juntassem todo o seu dinheiro e montassem o maior palácio, mais luxuoso, e Jesus viesse habitar nele, já seria uma humilhação, porque aquilo que ele tinha com o Pai é muito e é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas ele não nasceu dessa forma, veio numa manjedoura, viveu sem pecado, Jesus é tremendo. E quando ele começou a ser açoitado, envergonhado, maltratado com aqueles espinhos e tudo aquilo que nós sabemos, ele podia ter gritado, ele podia ter reclamado, mas ele foi como ovelha muda para o matador. Sabe quem que ele estava olhando? Ele estava olhando para a tua vida. Ele sabia que tu nascia escravo de Satanás, escravo do pecado, mas ele te amou até o fim. E essa é a verdade do Evangelho, a boa nova. Que ele decidiu, não foi tu que decidiu amar a Deus, a palavra diz isso, ele decidiu te amar, ele decidiu te criar para viver para ele. Quando ele diz, está consumado. Sabe, queridos, essa palavra no grego, quando uma pessoa ela era presa lá em Roma, ficava uma placa no lado da cela, escrito o que ela tinha feito e quanto tempo ela ia ficar ali presa. 20 anos, por tal, cometer um homicídio, sei lá. Aí, depois que ele cumpria toda a pena dele, ia aquela palavra de consumação. Sabe o que Jesus estava dizendo quando está consumado? Ele comprou a tua libertação. Tu está livre. O véu foi rasgado. Tu está livre para fazer morada no Santo dos Santos, para andar na presença de Deus. Esse é o maior tesouro, irmãos. Se não for para isso, se não for para radicalizar e abraçar o reino de Deus, se não for para viver em Cristo, não tem por que nós respirarmos. E é isso que Satanás tem tentado tirar dos nossos olhos, esse valor. Mas tu foi chamado, e agora eu queria abrir com vocês em Timóteo. Deixa eu achar aqui, porque esse aqui estava fora do script. Primeira Timóteo 4:12. Que é a palavra para um jovem, aliás, né? Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tu foi chamado para te tornar padrão dos fiéis. E o padrão é alto. Uma vez Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus, né, e muito a dos fariseus, e é interessante que a justiça e os fariseus, exteriormente, eles eram justos, eles faziam algumas coisas, só que com o coração contaminado, nós com o coração puro, a nossa justiça tem que exceder muito a deles, a do mundo, a dos ímpios, pela nossa vida com o coração quente. Hoje parece que não existe mais distinção. Em vez de nós, muitas vezes, olharmos a igreja no mundo fazendo diferença, curando, libertando em nome do Senhor, nós olhamos para a igreja e vemos o mundo. O discípulo morno traz o mundo para dentro da igreja. Só que o Senhor nos chama para um quebrantamento. Essa noite, a palavra diz, hoje é o dia da salvação. E ali em Apocalipse, onde nós estávamos lendo, o Senhor diz, aconselho que de mim compres ouro, vestes branca, o Senhor quer te dar de graça, porque Ele é soberano, tu não merece, nem eu, nós não merecemos. Às vezes nós perguntamos em alguns louvores, ah Deus, por que tu escolheu nos amar? Por que tu me escolheu? O que que tu viu em mim? Sabe o que Deus viu em ti? Um vaso de ira. Deus viu em ti uma pessoa que quebrou todos os mandamentos e lei que ele já criou. Uma vida totalmente deslocada e depravada. E por que ele te chamou? Para mostrar o amor dele, a soberania dele. Porque Deus é amor. E é por isso que ele te chamou e escolheu te amar. Talvez agora nós não façamos a noção da grandeza do nosso chamamento, mas eu não tenho a mínima dúvida que não vai demorar 2 segundos para te colocar o pé na glória e tu já ter te arrependido de quanto tempo tu gastou em besteira aqui na terra. Quanto poderia ter buscado mais, investido mais? Mas amém, irmãos. O Senhor nos ama. E Ele nos chama para elevar os nossos padrões. Porque se Jesus não é tudo na tua vida, Ele não é nada. O discípulo frio está no lado de cada muro. O morno está em cima do muro. Mas o quente, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele vira as costas e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo. Amém, irmãos? É para isso que Deus tem te chamado. Nós temos que começar pela humildade. Todos os discípulos começaram assim, não querendo ser visto, não achando que eram alguma coisa, porque naquele dia a palavra diz que poucos vão achar. Poucos são os que acham a porta, que se acertam com ela. Muitos acham que acharam, mas poucos os que realmente encontraram. Por isso, o som da tua vida, porque isso não são palavras minhas, isso é uma coisa que eu também estou buscando viver, eu quero continuamente ter me quebrantado diante de Deus, porque eu quero elevar os meus padrões, irmãos. E Deus te convida para te elevar os teus padrões também. Por isso, essa noite, não deixa passar, se tu tem andado morno ou frio, Deus te convida. Deus te chama, Ele quer te dar ouro. Ele quer te dar aquilo que ninguém pode te tirar. Ele quer abrir porta que ninguém pode fechar na tua vida. E se tu te encontra nessa situação essa noite, o Senhor te chama para o arrependimento. Porque Ele escolheu te amar, queridos. Se tu te encontra numa dessas duas situações, ou morno ou frio, eu quero que tu saiba que tu está caminhando em cima de um chão de vidro, trincado, onde embaixo está o inferno querendo te agarrar. E se não fosse a boa mão de absoluta misericórdia de Deus, tu já teria caído. Por isso que hoje é o dia da misericórdia, é o dia da salvação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém, irmãos? Nós podíamos orar, né? Pedir para que o Senhor toque o nosso coração. Se tem alguma coisa no teu coração, né? Fica livre diante do Senhor. Se queres te ajoelhar, né? Se queres, não sei, vir aqui na frente, orar, o Vonei aqui, nós vamos orar, o Vonei vai orar por nós. Mas nós precisamos, queridos. E eu creio profundamente que Deus vai fazer grandes coisas. Que aquilo que nós vemos em Atos pode ser resgatado na nossa geração. Quantos creem nisso, irmãos? De verdade. Amém? Aleluia.
Essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite. É uma palavra, eu não precisaria dizer isso, né, para confirmar. É uma palavra do Espírito mesmo, é uma palavra de Deus para nós. Porque ela nos chama mais para perto de Jesus. Toda palavra que vem do alto, ela vai nos aproximar de Cristo. E essa palavra é para isso, para nos aproximar mais de Jesus. Ela não é uma palavra de condenação, ela não é uma palavra de juízo, ela é uma palavra de extrema misericórdia. Amém. Ela é uma palavra que, tendo sido liberada por Deus, passando, né, pelo coração do Eduardo, que como a gente falou antes, é o vaso, é o porta-voz, mas a palavra não é dele. Essa palavra, tendo sido liberada por Deus, ela traz consigo poder para nos arrancar da situação que nós precisamos sair. Traz consigo poder para que, se alguém aqui está se sentindo nessa condição de ser frio, frio para com Deus, endurecido. Davi estava me lembrando, né, quando Eduardo citou a palavra de que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que diante de mim estão, olhando firmemente para Jesus. E ele lembrou do caso da mulher de Ló. Mulher de Ló foi tirada de uma cidade que Deus ia destruir, como de fato destruiu, por causa da iniquidade daquela cidade, do pecado daquela cidade. E Deus disse para Ló e para toda a sua família: vocês saiam daqui, para vocês não morrerem junto com esta cidade. Eu vou destruir essa cidade por causa do pecado e da iniquidade. Vocês saiam e absolutamente não olhem mais para trás. E eles foram fugindo. Quando já tinham andado uma distância, a mulher de Ló olhou de novo para ver aquela cidade. E ela foi transformada imediatamente numa estátua. Talvez o coração dela já fosse uma estátua para com Deus. Talvez ali no coração dela já houvesse dureza, frieza, indiferença. Talvez na relação para com Deus a mulher de Ló já fosse uma pessoa fria. E essa condição ficou perpetuada porque ela literalmente foi transformada numa estátua e ali ficou, no meio da campina. Nunca alcançou a promessa que Deus tinha dado a Ló e a sua família. Talvez tu estejas sentindo no teu coração essa condição. E o Senhor amorosamente te chama porque Ele tem tudo o que tu precisa para que tu fiques realmente salvo e reconciliado com Ele. Talvez haja mornidão no coração de algum de nós. Como o Eduardo falou, eu me identifiquei quando ele disse, olha, eu já passei pelos três, né? Eu posso dizer que eu já passei também pelos três, por momentos. Frio, quando eu não conhecia o Senhor, eu achava que eu tinha a minha religião, que eu tinha a minha igreja. É espantoso, né? Não é só comigo, vocês já devem ter tido experiência de falar com as pessoas sobre Jesus. E a resposta é, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha religião. Ainda não tiveram revelação de que não se trata de igreja nem de religião, trata-se de um relacionamento vivo com o Deus vivo. E assim eu andava frio com a minha igreja, com a minha religião, mas totalmente frio em relação a Deus. Em ocasiões da minha vida, morno, apagado, deixando o mundo entrar, deixando coisas que absolutamente não me aproximavam de Deus, dando desculpas. Perdendo o calor, ficando morno, morno, morno. Mas pela misericórdia de Deus, também experimentando ficar aquecido no meu coração, aquecido na fé, aquecido com Cristo. E quando a gente está quente com o Senhor, a gente mais vontade tem de se aproximar dEle. O Senhor, pela misericórdia dEle, nos trouxe a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou daquilo que lhes era mortal. Nós lemos isso no Salmo 107 hoje, no começo desse encontro. Então agora nós vamos todos orar. Quero convidar que vocês fiquem de pé. Nós já estamos em pé aqui. Fiquem em pé também. Eu acho que é bom a gente sempre se cuidar com os rituais que a gente vai implantando assim, né? Os costumes. Victor Rodrigues, esse amado pastor da Argentina que ministrou conosco no retiro de Páscoa, ele nos advertiu, cuidado com os costumes. Cuidado quando a gente começa a fazer sempre a mesma coisa porque acostumou a fazer, né? Não é bom. Não é bom fazer as coisas por costume. Perde o significado. Então eu não sei. Não vou dizer assim, olha, vem aqui à frente. Mas eu vou dizer assim, ó, faz aquilo que Deus colocar no teu coração para tu fazer agora. Porque não é pelo que o Eduardo falou, nem pelo que eu estou falando agora, não é nosso papel como cooperadores de Deus, não é nosso papel convencer alguém a qualquer coisa. Se o Espírito de Deus não te convencer, então não é para ser convencido. Mas se Deus está falando ao teu coração, se tu está percebendo a misericórdia dele, está percebendo Ele ministrando o teu coração nessa noite? E se tu tem consciência de que tu precisa, então essa é a hora. Faz aquilo que o Espírito Santo indicar no teu coração. Se tu quer vir aqui à frente, não é proibido, pode vir. Quiser te ajoelhar, te ajoelhe. Quiser te prostrar, quiser ficar que nem uma panquequinha aqui no chão, né? Isso, prostrar-se é isso, é quando a gente fica que nem uma panquequinha, assim, bem... com a cara no chão, com o corpo todo no chão, isso é prostrar-se. A gente fala de prostrar, mas nem sabe direito o que é. Se o Espírito de Deus está te direcionando para fazer isso, tu vem, tu é livre. E eu quero te deixar também totalmente livre. Se tu quiser orar do teu lugar, sem sair do teu lugar, faz isso. Se tu quiser chamar o teu discipulador, teu companheiro, para orar junto contigo, faz isso. Mas vamos todos orar agora. Porque ouvimos uma palavra do Senhor e precisamos... dá uma resposta para ele dessa palavra. É só para ele que interessa mesmo. Ninguém aqui está querendo saber se foi, qual é o resultado da pregação, né? Medido por pessoas que vêm à frente. Deus nos livre disso, sempre. O que nós realmente estamos querendo é que o Espírito Santo fale conosco. E nos tire nos livre daquilo que nos é mortal. Se a gente não compreendeu ainda, que a gente possa compreender. Se a gente entendeu, mas está se fazendo de surdo, que nessa noite a graça dele nos dê coragem para a gente encarar de frente a nossa situação espiritual e fazer aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer. Essa noite, não saia aqui deste lugar sem acertar aquilo que Deus já falou contigo, e nessa noite ele reforçou com muita graça, com muita autoridade, com muita veemência, com muito amor também. Vamos orar. Faz aquilo que o Espírito te pedir. Não te preocupa se vai ter alguém olhando ou não. É tu diante dele agora. Eu vou começar a orar aqui apenas, tá? E depois eu vou parar de orar. Mas quando eu parar de orar, não é para vocês pararem de orar. Não é por isso. É porque eu não quero direcionar aquilo que vocês vão dizer para Deus. Quando uma pessoa está orando aqui na frente, toda oração da congregação vai no sentido de concordar com quem está orando. Mas agora é um momento pessoal e especial de Deus. Eu não quero direcionar o que vocês vão orar. Eu quero dar só uma arrancada. E depois, continua com vocês e Deus. Entenderam? Quando eu parar de orar, não quer dizer que parou. Quer dizer que é com vocês e o Espírito Santo. Mas vamos nós responder ao Senhor nessa hora. Não te esquece, se tu quiser ajuda, se tu precisar de alguma coisa, procura alguém, procura mim, procura algum dos irmãos. Mas vamos deixar agora o Espírito Santo dar o final nessa ministração diretamente no teu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que recebemos nessa noite. É uma palavra de advertência e é uma palavra de muito amor. Obrigado, Senhor, porque na nossa fraqueza, muitas vezes nós fugimos dos nossos problemas, nós negamos os nossos problemas, nós disfarçamos os nossos problemas e nós covardemente fugimos deles. Mas essa noite, a tua palavra nos dá coragem, força e decisão. E nós, em nome de Jesus, vamos encarar agora. Obrigado, Senhor, pelo arrependimento. Obrigado porque tu é capaz de perdoar todos os pecados. E obrigado porque o calor do teu Espírito Santo é capaz de tirar qualquer dureza e esquentar qualquer frieza no nosso coração. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos e oro para que o Espírito Santo esteja aplicando esta palavra ao coração de cada um, segundo a necessidade de cada um, que não é igual para todos. Espírito Santo, continua agora ministrando. Eu vou parar de orar aqui, Senhor. Mas os meus irmãos continuam orando. Move-te, por favor. Espírito, se tu não te mover, é em vão. Se tu não trabalhar, Espírito Santo, nada vai acontecer. Ou pelo menos nada que permaneça. Mas se tu agires, se tu impuseres a mão, se tu ministrares, se tu falares, então transformação de vida nós vamos ter nessa noite. E é isso que nós queremos, Senhor. Que aquele que é quente fique mais quente ainda. Aquele que é morno, deixe de lado a mistura e a mornidão e se torne quente. Que aquele que é frio seja incendiado pelo amor e por amor de Jesus nessa noite. E seja salvo. Espírito Santo, na tua mão, continua ministrando em cada vida agora. Em nome de Jesus.